É já no próximo dia 10 de novembro que a Aula Magna vai receber uma série de jovens. 3 milhões de nós é a iniciativa que pretende pensar em conjunto sobre o que é isto de ser jovem hoje em dia, que sonhos é que os jovens têm, que receios, que preocupações. Inês Rezende é psicóloga, o professor Henrique Leitão é professor universitário e investigador. Estão connosco, muito boa tarde aos dois. Começo pelas senhoras. Inês, vai participar num painel que se chama Eu com os Outros, Família e Relações. Como é que vai orientar a sua comunicação?
Boa tarde. Portanto, o que vou orientar no sentido de, por um lado, refletirmos sobre os novos modelos familiares, não é? Não só em modelos menos tradicionais, com pai e mãe juntos e filhos, mas também modelos monoparentais, famílias, hoje em dia também temos a questão da homossexualidade e, portanto, famílias dentro do mesmo género como referência, e depois sobre a forma como as famílias se organizam hoje em dia, que é claramente diferente dos modelos que tínhamos há 20 anos atrás. Passámos de uma família muito hierarquizada, em que os pais eram modelos, eram referências e assumiam um papel de poder muito mais claro, para famílias em que os pais pretendem que os filhos os vejam como melhores amigos, muitas vezes, e, portanto, pretendem uma comunicação muito mais a par e menos hierarquizada, o que nos traz muitos desafios, pois também temos muito mais famílias com pais divorciados e reconstituídas. Também traz uma série de questões que nós temos que fazer os jovens pensar, porque é muito frequente, nós hoje em dia temos adolescentes que não têm pais juntos e não têm nenhum amigo que tenha os pais juntos, não é? Portanto, e isto, de facto, quando eles vão pensar em criar eles próprios as suas relações e a forma até onde é que toleram, até onde é que têm a flexibilidade, mas também até que ponto é que tem que se assumir dentro de uma relação, são desafios muito, muito sérios. Portanto, temos jovens muito à procura de referências, à procura de saber como fazer bem. Muitos sabem aquilo que não querem, mas não sabem aquilo que querem. Não sabem como é que se faz bem. E temos também, porque dizia que vamos ter muitos adolescentes, mas eu creio que também vamos ter muitos pais. Pais à procura.
Pais, professores, educadores, não é?
Sim.
À procura de respostas.
À procura de respostas. E à procura também de modelos. E isto, de facto, é cada vez mais uma área onde há muita procura de ajuda. Temos muitos pais a pedir ajuda, como gerir.
A questão é saber se há resposta para isso, não é? É preciso aprender alguma coisa, ou isto é assim e é assim? E se calhar temos que nos habituar a viver com os meus, os teus, os nossos pais, padrastos, madrastas, mães, irmãos, meios-irmãos, não é?
Sim.
Tudo isto faz sentido?
Sem dúvida que temos que nos adaptar, mas temos que pensar. Porque tivemos durante muitos séculos a família a ser vivida de uma determinada maneira e onde, de alguma forma, as pessoas já sabiam enquadrar o seu comportamento e a forma como geriam as relações. E, portanto, face a esta mudança, tem que se pensar. Porque, acima de tudo, os pais estão muito desorientados e ao perderem as referências anteriores desta família hierarquizada e ao não se quererem ver nesse papel, têm que descobrir como é que agora desempenham bem este novo papel, que este desafio desta nova sociedade. Porque depois temos as escolas a queixarem-se de crianças cada vez a terem menos noção de autoridade.
Cada vez mais casos de pais e professores
Em conflito,
exatamente.
Sim, muitas crianças que também vemos que estão muito desorganizadas, porque de alguma forma, eu não acho que o modelo anterior seja necessariamente melhor ou pior, todos eles têm desafios diferentes, mas este modelo deixa muito mais ao critério de cada um a forma de fazer. E, portanto, isso não é fácil quando ainda não foi testado anteriormente. Claro que não há receitas e acima de tudo, quando os pais me procuram, eu digo, eu não vou dar nenhuma receita, mas vou ajudar a pensar em conjunto. E de acordo com as características de cada criança e de cada família, temos que repensar e temos que ver como é que as coisas podem correr o melhor possível. E para os adolescentes, também se vê que nas relações que eles próprios estabelecem, que também têm que encontrar modelos onde eles se sintam confortáveis e seguros, porque vejo adolescentes também muito perdidos, muitas vezes nas alturas, na forma como vivem as relações, o que é normal, o que é que não é normal, o que é saudável.
O que é aceitável.
O que é aceitável, porque quando tudo é aceitável, não há limites.
Não, exatamente.
Não é? E esta parte é mesmo muito importante de os ajudar a pensar, e eu faço muito este trabalho com os adolescentes e adultos jovens com quem trabalho, de em cada caso os ajudar a pensar um bocadinho sobre o que é que eles querem viver.
Muito bem. Para já, junto também à nossa conversa, o professor Henrique Leitão, já o disse, é professor universitário, é investigador e vai falar neste encontro, que vai juntar muitos jovens, pais, professores, educadores, enfim, vai falar sobre o papel da universidade. Afinal de contas, para que é que serve a universidade? Foi este o desafio que lhe lançaram. E agora como é que vai sair daqui, professor?
Bem, não serve para muitas das coisas que dizem que é aquilo para que ela serve. Felizmente, em Portugal, a passagem pela universidade já é um momento na vida para um número substancial de jovens. Não é? Ainda estamos muito abaixo do que devíamos estar. Mas ainda
há muitos que não chegam lá, não é?
Ainda há muitos que não chegam, os números são abaixo, e, enfim, temos aqui um lastro de uma história educativa portuguesa muito complicada, de muitos séculos. E, portanto, é preciso olhar com um pouco de atenção para esses anos, porque estes anos são muito importantes, obviamente, na formação e na vida de cada um destes jovens que por lá passa, não é? Agora, o que se passa em geral é que há muita incompreensão sobre que instituição é aquela. E uma das coisas que eu vou tentar explicar é o que é esta instituição. A universidade, como sabe, é uma instituição peculiaríssima. É um dos produtos mais fascinantes da Europa medieval, cristã, ou do Ocidente, latino, digamos assim, que depois teve tanto sucesso, e este modelo expandiu a todo o mundo. E hoje todo o mundo copia este modelo. E é preciso perceber o que é a origem do sucesso desta instituição e porque é que ela é estranha e porque é que ela é peculiar.
Sei que tem a ideia de que os jovens, quando chegam à universidade, não fazem ideia o que é que vão encontrar, não é? Pensam que é uma espécie de continuação, ou de continuidade do secundário, e depois chegam ali e sentem-se um bocadinho perdidos. Sim. Também sente isso no dia-a-dia?
Sim, completamente. Esse é o primeiro erro que se nota logo. É do ponto de vista prático, só na coisa prática, eles não têm mais pequena ideia de onde estão. Porque pensam que é uma continuação do ensino secundário, portanto é uma espécie de escola secundária maior, e não é.
Mas se calhar não foram preparados para isso, claro, não é? De quem é a culpa? Claro, não será deles,
claro,
não é?
Claro, eu penso que esta é a ideia deste congresso, começar a ajudar a resolver este problema. Portanto, não têm a mais pequena ideia. Uma das coisas que não têm ideia é que o momento educativo está relativamente pouco dependente das aulas, por exemplo, e tem muito mais a ver com o trabalho próprio, individual, e que não há propriamente um conjunto de matérias que eles tenham que aprender desta maneira, ou pelo menos idealmente não devia ser assim, mas que há um percurso intelectual de cada um deles que tem que ser feito. E há imensas surpresas, algumas desagradáveis, habitualmente ao fim do primeiro semestre, na altura da época dos primeiros exames. E é uma incompreensão puramente prática, porque pensam que o que está a acontecer ali é que continua a escola.
Porque foram 18 anos assim, não é?
Foram 18 anos assim,
e, portanto, exatamente. De repente tudo muda. Exatamente. E ninguém lhes disse, olha, atenção, claro, que agora vai ser diferente, não é?
Exatamente. Só que esta incompreensão é, digamos, como eu diria, superficial. Mas depois há algumas profundas, e essas são muito mais graves, não é? Profundas sobre o que é que estão ali realmente a fazer, existencialmente, o que é que estão ali a fazer. E isto é que é preciso esclarecer, é preciso, digamos, uma e outra vez, explicar que uma universidade é um tempo para se fazer uma experiência intelectual única, também comunitária, também de contacto. Uhum. As universidades ofereciam-se e propuseram-se como corporações, comunidades de professores e alunos. E é isto que tentam agora hoje também ser, este contacto com mestres e com outros colegas. Mas é um momento de uma experiência intelectual única, que depois a vida nunca mais permitirá. E qual é esta experiência intelectual única? É estudar, fazer a experiência de estudar a sério algum conjunto de assuntos que nos interessam. E isto, do ponto de vista formativo, é tão, mas tão importante que, quando os números são sociologicamente relevantes, transforma as sociedades. Isto é, que haja um conjunto de pessoas que estudou a sério algumas matérias, que perseguiu os seus interesses intelectuais com uma certa seriedade. Não é? Por isso, nesta medida, o que a universidade não serve para é para treinar para uma profissão ou para treinar para dar um emprego. Isto é, quer dizer, é completamente fora da promessa universitária. É que é preciso esclarecer.
Muitos vão ao engano, não é?
Claro, é um engano terrível. E há muitas políticas enganadas sobre isto, não só os alunos. Pode acontecer, e acontece frequentemente, que, como consequência desta experiência intelectual, se fique também capacitado para uma certa profissão. Mas é preciso perceber a ordem dos fatores. É preciso que exista uma experiência intelectual diferente, única.
Também, aliás, não é? Porque muitos ainda chegam à universidade sem saber exatamente o que é que querem. Vão para aquela como podiam ter ido para outra qualquer,
claro,
não é?
Claro. O que também não é totalmente grave. O mais grave é não saberem o que gostam. Isto é mais complicado. Quer dizer, ao fim do ensino secundário, os alunos terem uma tão pouca conhecimento sobre si próprios que nem os seus próprios gostos verdadeiros conseguem identificar, isto é um bocadinho preocupante.
Diga.
Não, eu verifico isto muito, muito frequentemente. Temos miúdos cada vez mais imaturos sobre este ponto de vista. Quando esta hierarquia se esbate na família, tem diversos efeitos. E um dos efeitos que tem é exatamente termos pseudo-crescidos. Ou seja, os miúdos habituam-se, os adolescentes e as crianças habituam-se a viver muito de igual com os pais e, portanto, partilham uma série de questões que, se calhar, antigamente eram só discutidas no casal e que hoje em dia já são debatidas em família. Mas temos muitos adolescentes extremamente imaturos na altura da orientação vocacional. Não fazem ideia, é isto, do que é que gostam, do que é que querem, por onde é que é o caminho. Sabemos perfeitamente hoje em dia, e os estudos todos dizem isso, que as profissões de futuro ainda não existem. Portanto, quando se vai para uma faculdade à procura de uma profissão, de facto parte-se de um pressuposto que não faz muito sentido. De facto, é um desenvolvimento do pensamento, é um desenvolvimento do ser, da pessoa, enquanto... E esta maturidade, este passo na maturidade para uma autonomia, para um estudo, para uma investigação mais pessoal, mais individual... É, de facto, um desafio. No outro dia até conversava com uma das oradoras, a Núria, que é uma missionária que vai falar, e ela dizia, temos adolescentes que são muito mais obedientes. E é verdade, porque como estão mais a par com os pais, têm muita necessidade de corresponder às expectativas dos pais. Mas muitas vezes o que eu encontro é adolescentes menos pensantes, com muito mais dificuldade em terem questões existenciais, questões mais profundas, não é? A um nível mais superficial... parecem mais adultos, mas depois a um nível mais profundo temos adolescentes com menos questões profundas.
Muito imaturos, não é?
Por isso é que há muito menos implicação na política, por isso é que há muito menos implicação na vida social, não é? E isto é muito importante ser pensado.
Muito bem, é tudo isto que vai ser discutido e pensado no dia 10 de novembro, Aula Magna em Lisboa, 3 milhões de nós, o encontro de um dia inteiro, a começar às 9 da manhã e a terminar às 6 da tarde, para refletir em conjunto, afinal, o que é isto de ser jovem hoje. Muito obrigada por terem vindo. Até à próxima.
Até à próxima.
Muito obrigado.